Eu sugeria então que dessemos início a esta audição. Em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade do Dr. Carlos Aguiar Gomes, da Associação Famílias, para estar presente hoje nesta audição e agradecer também o facto de ter aguardado além da hora que estava marcada, mas de facto o plenário prolongou-se e não tivemos disponibilidade de estar cá antes. O convite enviado à Associação Famílias insere-se no âmbito de uma resolução da Assembleia da República para que as comissões se pronunciassem no sentido de aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Foram convidadas um conjunto de entidades coletivas e individuais para que pudéssemos ouvir as suas reflexões e os seus contributos sobre este mesmo assunto. Está connosco a senhora deputada do PST, Nilza de Sena, e o senhor deputado do PS, Agostinho da Santa. O meu nome é Diana Ferreira, sou deputada do PCP, irei intervir também nessa condição, mas estou a conduzir esta audição por ser relatora do conjunto de relatórios que vai sair das audições feitas, e é neste sentido também que estou a conduzir esta audição. O que nós propunhamos era que fosse feita uma intervenção inicial da parte do Dr. Carlos Gomes, de 15 minutos, que cada grupo parlamentar tivesse um tempo de 4 a 5 minutos no máximo também para dar a sua opinião ou colocar alguma questão, e que depois fosse feita uma intervenção final também num tempo máximo de 15 minutos, no sentido ou de responder a algum dos grupos parlamentares ou de aprofundar algum tema ou algum assunto que entenda merecer uma reflexão maior. E posto isto, dava então a palavra ao Dr. Carlos Aguiar Gomes.
Deputada, saudar os senhores deputados e agradecer. Eu trouxe um texto escrito para não me perder, porque os 15 minutos passam muito depressa. Mas permita-me que, antes de começar a contar o tempo, que enquanto eu aguardava, pensava o quanto o vosso trabalho é penalizador da natalidade, da proteção das crianças e da promoção da família. De facto, penso que os senhores, como legisladores, terão que pensar o funcionamento desta casa para que permita que cada um possa realizar-se do ponto de vista familiar. Eu escrevi um pequeno texto e queria começar por dizer que a democracia é um regime não perfeito, mas é o menos imperfeito de todos, como dizia Churchill. Só se pode tornar mais aperfeiçoado com um contacto direto, permanente e sério dos eleitos com os eleitores. Assim, estou aqui porque alguém, embora se lembrou de ouvir um eleitor interventivo e participativo na res pública, sem fazer política partidária. Eu não faço militância política, mas não a faço nos partidos. Minha sensibilidade. E os senhores deputados aqui presentes aceitaram a minha presença. Bem-haja pela lembrança democrática, agradeço a vossa atenção. A minha intervenção vai muito na interrogativa. Eu não venho ensinar, como se diz vulgarmente, o Padre Nosso ao Vigário, mas queria vos deixar questões que, a mim, interventor social, como gosto de me definir, me preocupam há muito tempo nestas áreas. Começarei por lhes dizer, senhores deputados, que a resolução 87/2014, aprofundar a proteção das crianças, famílias e promover a natalidade, que li e sobre a qual refleti, padece, em meu entender, de uma distorção de prioridades. Explico. Este enunciado, no meu entendimento, não exprime o que deveria ser a prioridade coerente e com perspectivas para um futuro mais equilibrado. Eu poderia, assim, aprofundar o apoio à família. Entre parênteses, natalidade, liberdade de educar, proteção das crianças e jovens, idosos e deficientes. Tornaria talvez mais abrangente o vosso projeto, que é de louvar. Como entender e viver e apoiar as crianças quando as famílias de origem, mais concretamente os progenitores, o pai e a mãe, cada vez mais se afastam da corresponsabilidade que deverá ser inerente àquelas funções e às relações com os filhos, gravitam em torno de uma grave e muito generalizada conflitualidade de que são as crianças e jovens as primeiras vítimas. Eu falo porque a associação a que eu pertenço tenho um CAFAP de que irei falar adiante, e todos os dias nos chegam inúmeras situações dramáticas em que as crianças são, de facto, as grandes vítimas. Aumentar a natalidade com crianças que se arrastam pelos tribunais ou saltam de casa em casa como se fossem mercadoria, que ora se deposita aqui, ora ali? Eu deixo-vos esta pergunta, que a mim me inquieta imenso. Por onde começar e como deverá começar a proteção das crianças e jovens? Os senhores deputados sabem que desde 1982 que em Portugal não há substituição de gerações e que o declínio da natalidade tem sido constante, com ligeiras e irrelevantes inflexões, como aqui ainda a semana passada mereceu honras da primeira página num seminário de referência, o Expresso, do dia 3, em que passou a ideia de que o nascimento de mais 724 bebés em 2014, relativamente ao ano anterior, fosse significativo. Não é. Isto é irrelevante. Ter nascido mais 724 crianças do que no ano anterior não tem sentido. Adiante. Entretanto, eu gosto de trabalhar em grupos pequenos, a mesa de facto é muito antipática, que é muito grande, eu gosto de trabalhar em grupos mais reduzidos, mas há este gráfico do INE que tem sido usado pela Pordata, está na Pordata, que é a evolução da taxa de natalidade. Mesmo no tempo das vacas gordas, a natalidade continuava a baixar. Portanto, quando nós dizemos, hoje encontramos, ou queremos encontrar explicações, e encontramos-las, que acrescem e agravam, mas a quebra, ela já vinha sendo nítida e acentuada. Entretanto, os decisores políticos andaram distraídos, em Portugal e praticamente em toda a Europa do Sul. Agora, face a esta catástrofe demográfica, agravada com a imigração de jovens à idade de procriar, pedem uma reflexão. Eu tenho um filho com a sua mulher e 3 filhos na Arábia Saudita, portanto não falo de cor. Este problema também me está a bater à porta. É espantoso. Os senhores deputados, os governantes e outros decisores políticos e económicos não se aperceberam, houve raríssimas exceções, desta peste branca. Esta expressão não é minha, é de um demógrafo francês da Sorbonne, Pierre Chenu, que paulatina e sistematicamente vai dizimando a população. Portanto, nós assistimos a este dizimar da população. Na Europa, no Norte, as coisas mudaram. Pelo contrário, senhores deputados, os senhores, vós, ou outros que vos precederam, tudo fizeram para fragilizar e dificultar qualquer retoma da natalidade, com a preocupação de agravar as condições de estabilidade da comunidade natural de suporte desta, a família. Isto não é uma constatação. Onde está o vosso trabalho de apoio efetivo? Há duas coisas fundamentais de que nós carecemos como pão para a boca, desculpa a minha expressão, a orientação e a mediação familiar. Nós não temos, a não ser pagando, e bem. No respeito absoluto pelas opções de cada pessoa, criando condições para que uma decisão tão grave como o divórcio, sobretudo quando há crianças e jovens, não seja tomada de ânimo leve e de forma impulsiva face aos naturais conflitos conjugais. Os conflitos existem. Eu estou casado há 43 anos com a minha mulher e não foi um mar de rosas. Tanto lhe disse, desculpem a brincadeira, que eu, no dia em que morrer não quero flores nenhumas, mas quero uma rosa vermelha que tenha picos. E ela perguntou-me porquê. E eu disse, porque é o amor que eu tenho por ti e o amor tem espinhos. Eu quero, é a única flor que seja essa. De facto, muitas vezes de ânimo leve, com muita facilidade. Os deputados, representantes legítimos do povo, são os senhores e mais ninguém. Têm-se preocupado com a urgência que se impõe de se apoiarem as IPSS que trabalham ou desejam trabalhar nesta área e que não têm qualquer tipo de apoio, fazendo o que os senhores deveriam considerar uma prioridade para promover a natalidade e proteger as crianças e jovens. Os senhores deputados já se aperceberam desta coisa espantosa que vos deixa ficar muito mal e sem autoridade moral de falarem em aprofundar a proteção das crianças e de promover a natalidade, quando daqui desta casa da democracia se tem promovido de forma totalmente irresponsável o aborto. Isto é impressionante, mas deixem-me dizer, já repararam, isto, eu pensei muitas vezes antes de estar aqui se devia dizer isto tudo, eu vou dizer, e já repararam, isto é Casa da Liberdade, e já repararam no despudor de se ter feito uma lei, a Lei 32 de 2002, de 20 de dezembro, sobre a criação de centros de apoio à vida, como forma de as mulheres que livremente e sem coação nenhuma, Eu não admito coações em campo nenhum, também neste. Quererem levar avante uma gravidez problemática e que a única solução que lhes é proposta é o aborto gratuito, mesmo em repetição, e que a respectiva regulamentação esperou 2 anos, senhores deputados, portaria 446 de 2004, 30 de abril, e que o respectivo guião técnico só foi publicado em 25 de junho desse ano, quase 3 meses depois. Como o governo, esse governo caiu no mês seguinte, se eu não erro, depois deixou de ser prioridade e agora já se fala na tipificação dos centros de apoio à vida. Quer dizer, andamos a plissar sobre os centros de apoio à vida, que há muito poucos. Como se explica que haja um número tão reduzido desta resposta social? É espantoso, senhores deputados, quantas crianças podiam ter nascido se este apoio à natalidade tivesse, de facto, o vosso interesse, ampliando esta resposta social? Pois, os senhores não são o governo nem o ministro da Segurança Social, mas são os legisladores, são os controladores do governo, da ação do governo, ou dos governos que vão passando. Entendo eu. Se só para vos dar um exemplo, nós temos na associação a que eu sirvo como presidente e como voluntário, temos uma resposta que é chamada Arca de Bebé, roupa para família, para bebés, e essa resposta nasceu a pedido do Hospital de Braga. Nós damos roupa e toda a parafernália de coisas para os bebés. E há uma mulher que foi receber, devidamente credenciada, o enxoval de coisas boas, porque nós não oferecemos aquilo que não queríamos para os nossos filhos, e com ela ia uma rapariga que dizia: eu também estou grávida e vou abortar. E a pessoa que a atendeu disse-lhe: porquê? Eu não tenho nada, não tenho apoio de nada nem de ninguém. E a senhora disse-lhe: se lhe dermos ao menos um enxoval, se resolve o seu problema. E a senhora, e a rapariga disse: pois, se me garantem que eu ao menos tenho roupa para vestir o meu filho nos primeiros dias de vida, eu vou repensar o meu problema. Os senhores deputados já averiguaram como é da vossa responsabilidade quantos CAFAP, Centros de Atendimento à Família e Apoio Parental, existem no país, com que recursos estão a trabalhar os muito poucos que existem, quantas famílias estão a atender e a necessidade que têm de atender e dar resposta. Esta resposta, os senhores sabem, a lei saiu daqui, é um centro que articula com o Tribunal de Família e Menores do Conselho, no caso de Braga, com o Conselho de Braga, articula com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, também o nosso âmbito está localizado ao Conselho, ainda que as outras respostas não o sejam, e com o Centro Estatal de Segurança Social, com o departamento que têm para este atendimento. E ali vão ter as situações, muitas vezes insolúveis, de problemas gravíssimos de relacionamento entre os pais, que podem não ser cônjuges, e as crianças, que não têm culpa nenhuma. E o drama que é, por exemplo, de famílias muito de fortes carências, e são cada vez mais, não saberem gerir o parco orçamento que têm. Por exemplo, poderia dar muitos exemplos. Senhores deputados, e muito bem, puderam optar pelo partido que melhor representa as vossas convicções ideológicas. Ai de nós se não fosse assim. Eu sou do antes de 25 de Abril e lutei sempre por isso, aqui na Faculdade de Ciências, aqui em cima. Que melhor representa a ideologia? Podem mudar, e os senhores podem mudar. A gente vê os partidos, diz: ah, fulano vai criar um partido novo. Ah, cicrano, ah, e ninguém lhe põe obstáculos. Podem mudar, podem criar outras soluções que possam representar mais e melhor o vosso património político, as vossas opções económicas e outras. E ainda bem que a democracia permite, pois apoia e incentiva este quadro político. E ainda bem que é assim. Quer dizer, eu ter a liberdade de poder criar, com as pessoas que pensam no mesmo quadro ideológico, poder criar um grupo para defender aquilo que eu considero os interesses comuns e no bom sentido. Eu apoio este instituto sem qualquer tipo de reservas. Pelo contrário, defendo desde a minha adolescência, quando tomei conhecimento do que é a liberdade, quando não podia dizer aquilo que eu exprimia sem que me dissesse: toma cuidado porque está ali alguém que pode aborrecer-te. Mas, senhores deputados, os senhores não são donos dos nossos filhos. A estes e aos pais é sonegado o direito de escolha, em total liberdade e rigorosa igualdade do tipo de educação escolar que os pais tenham como melhor. Será a proteção das crianças e jovens tal atitude? Eu digo aqui duas palavras que são muito importantes. Em total liberdade e rigorosa igualdade. Os senhores deputados têm noção exata de quantas famílias caem diariamente nos limites mais baixos da pobreza? Das pobrezas, que são várias. Eu tenho encontrado, na minha intervenção social, que é muito intensa, de muitos anos e de muitas horas por dia, eu digo-lhes que há uma coisa que me está a arrepiar, que é a chamada pobreza envergonhada. Há um quadro impressionante que aumenta de pessoas que tiveram uns níveis de vida razoáveis e que, de repente, ficaram mal. Está o tempo a passar. Os senhores deputados já deram conta que o Conselho Consultivo para as Questões da Família deixou de funcionar. Isto não vos custava, não custava dinheiro. Custava dinheiro às instituições. Eu fiz parte e sempre paguei a minha deslocação a Lisboa. Ali reunia no Palácio Foz, numa sala, o dobro desta. Não era ideal. Aquilo não funcionava muito bem. Tinha que ser melhorado para que o governo pudesse ouvir o que é que as famílias têm a dizer sobre os assuntos que lhes concernem. Os senhores deputados já repararam de que a família, como célula estruturante de qualquer... A nossa Constituição define assim. Deixou de ter representação política nos últimos governos, com o que tal significa e pode legitimamente entender-se como desinteresse vosso pela família. Repara, tivemos uma Secretaria de Estado, depois tivemos uma Direção-Geral, depois tivemos um Alto Comissariado e depois... Nada. Quer dizer, a família não está representada. E devia estar. Os senhores deputados conhecem um documento que saiu de um governo legitimamente eleito e aprovado e deixa-me mostrar que são sem compromissos para uma política da família, um plano global a desenvolver entre 2004 e 2006, que foi feito disto. Isto custou dinheiro, isto custou tempo. Quem o fez perdeu muito tempo a elaborar uma coisa destas. E depois... A mim impressiona-me, por isso eu não posso fazer parte de um partido político, sabe? Porque quando a coisa é boa, não me interessa de onde ela vem, interessa-me saber que é boa. E às vezes estes projetos têm coisas belíssimas, mas porque muda a orientação, pronto, vai tudo para água abaixo. Não, eu, como cidadão eleitor, votei sempre, antes e depois do 25 de Abril. Nunca deixei de votar, às vezes bem contrariado. Com pinças no nariz e os olhos tapados, mas fui votar, votei sempre. Sim, senhores deputados, temos de promover a natalidade, mas como já escrevi há vários anos, ninguém faz filhos por decreto. Os decretos podem ajudar. É essa a vossa tarefa, sem esquecer os deficientes, os velhos, os doentes. Estes últimos não são não consumidores, produtores descartáveis, são pessoas. E nós temos um problema muito grande com os velhos. Eu já estou nessa fase. Senhores deputados, os velhos, sobretudo os que estão sós, os doentes, dependentes, precisam de um novo olhar dos políticos que respeite as suas fragilidades, agradecendo-lhes o muito que deram ao nosso país e neste à economia. Precisamos urgentemente de políticas favoráveis à família e à vida. De políticas, nós temos políticas boas a nível da primeira infância, da segunda infância, da juventude, disto, da natalidade. Nós precisamos de uma política global, que englobe, isto é, que junte estas vertentes todas, porque senão vamos ter creches a funcionar num sítio e o lugar de emprego noutro sítio e ou uma escola noutro local completamente diferente. Vejam esta coisa espantosa que foi acabar com grande parte dos ATLs, que era uma de proximidade, e que as escolas não tiveram grande capacidade de resposta, foram, e as autarquias foram resolvendo como puderam. Precisamos, portanto, de única condição para termos urgentemente políticas favoráveis à família e à vida, ou pelo menos a mais importante para se começar a reverter este plano inclinado, já falta pouquinho, que é termos a mais baixa taxa de natalidade da Europa e do mundo. 1.21, isto é dramático. Somos um país de velhos abandonados, de pobres, um país que perdeu a esperança no seu devir, um país que está a perder assustadoramente a sua memória coletiva e familiar. Eu já sou muito velho e impressiona-me muito este estado a que chegou o meu país com tanta esperança que eu pus que tudo deveria ser muito melhor. Eu já não falo da minha reforma, que sofreu um corte assustador, não é? Mas eu também tenho que falar dela. Eu estou aqui, mas em minha casa está a minha mulher com um neto de 9 meses, quem está a tomar conta? Enfim. Senhores deputados, as questões que vos coloquei deixam pistas para a vossa atuação como forma de colaborar com a... É a minha forma de colaborar com a Comissão. Ficaram por partilhar convosco outras muitas interpelações que tinha a obrigação de vos lançar. Os 15 minutos não dá para mais e eu já os ultrapassei. As questões das adoções, o mecenato social familiar, as respostas às adições sem grandes ou muito poucas respostas e que são quase sempre origem de violência intrafamiliar. Eu soube que hoje debateram no plenário a violência doméstica. Muitas das situações que nós acompanhamos no CAFAP de violência doméstica têm a ver, por exemplo, com o alcoolismo. As grandes questões são afetivas, evidentemente, de perda, tal, mas muitas têm a ver com graus violentos de alcoolismo. É um problema muito sério. E nós no CAFAP há dias tivemos necessidade de levar um homem, um jovem homem, alcoólico, violento, sobre a sua família, para um centro de recuperação e foi preciso andar a ver qual o sítio onde podia ter capacidade para abrigar esta pessoa. São sempre, as adições são sempre, eu trabalhei muito com a toxicodependência, tenho uma pós-graduação nesta área e verifiquei durante esta minha vida que muitos endividamentos e muitas das destruições familiares e social, entre outras, têm a ver com as adições, não só com os produtos ilícitos, as chamadas drogas, mas também, e de uma forma também muito incisiva, do problema do álcool. Se acharem oportuno, poderei enviar-vos um elenco de propostas como síntese do que disse e que, em meu entender, são urgentes para aprofundar o apoio à família. Natalidade, liberdade de educar, proteção de crianças, jovens, idosos e deficientes. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Dr. Carlos Aguiar Gomes. Esses contributos, de facto, por escrito e até mesmo essa intervenção inicial que fez, nós agradecemos que ou nos entregue por escrito ou que nos faça chegar por e-mail, se tiver essa disponibilidade. Pode ser por e-mail, para assim ficar tudo anexado.
Depois dá-me o contacto para onde eu devo
mandar. Sim, nós enviamos esse contacto. Eu passava então a palavra à senhora deputada Nilza de Sena, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu começo por agradecer e saudar a presença do Dr. Carlos Aguiar Gomes pela disponibilidade que teve de vir de longe para nos vir falar, dar aqui o seu contributo nesta matéria. Este projeto de resolução, que foi pontapé de saída para este conjunto de audições, é um projeto do PSD e é um projeto que quis, logo à partida, em primeiro lugar, manifestar uma preocupação que é premente no nosso grupo parlamentar, reconhecendo desde logo que o problema demográfico não é um problema exclusivamente nosso e nem é um problema dos últimos anos. Nós temos vindo a ouvir ao longo destas audições e também ao longo dos últimos anos muitas matérias, muitas notícias a evidenciar ou a criar uma relação de causalidade entre a quebra da natalidade e a crise económico-financeira que atravessámos e que atravessamos, como se o problema de quebra da natalidade tivesse iniciado em 2011. Ora, precisamente, o gráfico que aqui nos trouxe e que é conhecido revela que esse declínio começou muito antes e, mais particularmente, em 82, quando, de facto, deixámos de poder renovar as gerações. E essa é a grande questão, a forma como poderemos eventualmente dar condições aos casais que querem ter filhos para que os possam de facto ter. Há aqui duas questões que quando fazemos o diagnóstico nos saltam à vista. A primeira é o adiamento da maternidade. A segunda questão é de facto esta distância entre a fecundidade desejada e a fecundidade efetiva, realizada. Há muitas pessoas que gostavam de ter filhos e que não os têm por razões muito, muito diversas, e nós o que queremos de facto é remover alguns desses obstáculos para que seja possível dar a volta a esta matéria. Também é verdade que nós temos realidades paralelas que temos vindo a estudar, de países que tentaram precisamente inverter esta tendência, nomeadamente a França, a Dinamarca e a Alemanha. Sabemos que França é o caso de maior sucesso, mas também sabemos que os ciclos migratórios também tiveram um importante contributo nessa matéria. Nós temos o caso dinamarquês, que é um caso de razoável sucesso, mas, por exemplo, a Alemanha investiu tanto do ponto de vista financeiro e não conseguiu inverter essa mesma tendência. E, portanto, nós temos aqui uma matéria que é multifatorial e que nos remete para um conjunto de temáticas muito diversificadas e também para um conjunto de valores muito diversificados, alguns deles tendo sido aludidos precisamente na sua intervenção. Mas aqui o que nos convoca, sobretudo na Comissão de Educação, é tentar ver que contributo é que nós poderemos ir buscar junto da comunidade educativa, e aqui comunidade educativa alargada, associação de pais, todos aqueles que estão mais proximamente ligados ao acompanhamento da vida escolar dos filhos, e perguntar precisamente da experiência que tem na sua associação, na Associação Famílias, que medidas concretas é que poderíamos eventualmente assumir nesta área, alocando esforços de pais, de educadores, de professores e de todos os que queiram contribuir para, de forma integrada, podermos resolver este problema. Nós sabemos que os diagnósticos, de facto, são muitos, mas também sabemos que o que nos importa, essencialmente, é dar o salto do primeiro para o segundo filho, porque aquilo que temos verificado é que as estatísticas dizem que as mulheres na sociedade portuguesa, abaixo dos 50 anos, apenas 0,8%, é que não tem filhos de todo, portanto, é menos de 1% da população que não tem filhos, portanto, quase todas as mulheres com menos de 50 anos têm um filho pelo menos. A questão é que não conseguimos saltar do primeiro para o segundo. E é esse salto qualitativo e quantitativo que nos interessava aqui otimizar com medidas que pudesse trazer, sobretudo orientadas para esta área, uma vez que estamos na Comissão de Educação. Muito obrigada. Não sei se tem reflexões sobre isto.
Quer que eu responda? Não sei se eu não conheço
muito
o obrigada. Regulamento.
Não, se calhar no fim.
No fim.
Sim. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Deputado Agostinho da Santa, do PS.
Também não há outro, não é? Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Doutor Carlos Aguiar Gomes. Muito obrigado por estar aqui a esta hora. Já agora cumprimento a nós próprios, que também estamos aqui a esta hora.
As primeiras vítimas.
Exatamente, foi aí que começou. De qualquer forma, o tema merece-o. Penso que o sacrifício que fez daqui se aproximar também não ficaria bem por esta casa se ter atrasado uma hora, ou pouco menos, ou pouco mais que uma hora, não faria com que deixássemos de ter este debate e esta troca de impressões. E é um bocadinho isso que se passa, é mesmo troca de impressões. Houve uma altura que, com as perguntas, dava a sensação que nos traziam libelo, não digo completamente acusatório, mas algum libelo, pelo menos que nos incomodava. É evidente que nós percebemos a intenção. Acho que é fundamental que nestas coisas nos consigamos incomodar uns aos outros, porque realmente teve algumas expressões e chamou alguns assuntos que têm realmente importância muito grande. Quando fala na questão da distração dos decisores, é isso mesmo. Nós às vezes esquecemos-nos, vamos-nos distraindo e de repente damos conta que existe um fenómeno que afinal de contas convivia connosco e estava ali na porta ao lado e que de repente é que nos demos conta que ele existia. O pior que nós podemos fazer, foi por isso que eu comecei com a questão do libelo, é criar acusações a nós próprios ou aos outros. É importante é fazermos uma reflexão, aproveitarmos as perguntas que cada um de nós sabe fazer e consegue fazer. Porque a maior parte das vezes, nós quando entramos nestes debates ou nestas discussões, é para a nossa tendência, é a tendência de nós todos, é um bocadinho para generalizar, para teorizar, para elencar uma série de clichês, de ideias feitas, de suspeições, depois isto também termina ao fim de uma hora, hora e meia, saímos daqui todos satisfeitos. Portanto, o mais importante é realmente questionar, e acho que fez muito bem aquilo que fez. Não tinha propriamente que vir aqui, numa fase destas, trazer medidas. Com certeza que é capaz de, aliás já disse que as faria chegar de uma outra forma, com certeza que é capaz de falar nisso, com certeza que era se calhar mais fácil começar por aí, mas quis começar por fazer aquilo que nós estamos também a fazer, que é, num assunto destes, um assunto que é transversal a toda a sociedade, a toda a comunidade, a todos aqueles que convivemos, fazer deste assunto um assunto em que nós dizemos aquilo que nos apetece, principalmente aquilo que fomos vivendo ao longo da nossa vida. E isso fê-lo, e fê-lo muito bem. Há aqui algumas situações que era importante que fossem refletidas. Falou-nos na questão, por exemplo, de ouvir. Dizia que existia um conselho consultivo e que, de repente, se perdeu. Aliás, a maior parte dos conselhos consultivos tem essa tendência. É que, de consulta em consulta, parece que as consultas que se acabam e ninguém tem mais ninguém que ouvir. E isso leva à tal distração de que falava. Ou seja, se ninguém falar nos assuntos, muito mais facilmente nós nos distraímos. E eu isso acho que é a pedra de toque da sua intervenção, se quiser fazer o favor de me permitir dizer isto, é exatamente isto. Ou seja, é fundamental que nós consigamos encontrar mecanismos e formas de percebermos o essencial. Cada um de nós trazer aquilo que ele próprio consegue trazer de essencial. E isso só se faz ouvindo as pessoas. Ouvindo as pessoas, e quando eu falo em ouvindo as pessoas, estou também a falar em ouvir as crianças e os jovens. Muitas vezes nós temos a tendência de ouvir estas associações que estão criadas e esquecemos-nos que a criança é uma sede de direitos, e é principalmente assim que tem que ser entendida, é um titular de direitos. Não é apenas um destinatário de prestações sociais que nós depois lhe damos, ou assistenciais, mas é um titular de direitos. E, nesse sentido, ela deve ser também ouvida. Portanto, é importante que realmente... Exatamente para quê? Para que todos juntos, um dia qualquer, consigamos identificar aquilo que é realmente essencial. E não é fácil de lá chegar. E por isso mesmo é que todos nós somos poucos para identificar. Identificar onde está o problema. Porque se não identificarmos onde está o problema, não identificamos as medidas. E nós sabemos, como sabe também, que um dos problemas é aquele que aventou. Que é, há muitas iniciativas, elas pulverizam-se, elas fragilizam-se a si próprias, elas às vezes contradizem-se, elas incompatibilizam-se, e dá no em que as iniciativas são muitas vezes desconexas, são muitas vezes desreguladas e, principalmente, como disse, descontinuadas. Ou seja, a alturas tantas não se percebe como é que alguma coisa que estava a correr bem, de repente terminou. Não se percebe como é que uma coisa que aconteceu num determinado ano, ao fim de 5 anos, eu até achava que existia e já não existe há muitos anos. Portanto, parece-me que isso consegue-se. Uma das medidas, na minha perspectiva, e é isso que lhe peço que o diga, que isso se refira, se fizer o favor, é que isto necessita realmente de alguma coisa que coordene. Eu não quero uma grande coisa, não quero uma coisa com grande poder, mas quero alguma coisa, queremos alguma instituição, alguma forma de que realmente estas políticas dedicadas de forma múltipla e na sua multiplicidade à criança, que tenha realmente algum mecanismo, algum organismo que seja capaz de criar essa coordenação. Eu penso que já me estarei alongado mais. De qualquer forma, a questão muito direta que eu lhe queria fazer também tem a ver com a questão que a colega Nilza de Sena antes fez, que é, afinal de contas, o que é que faz a diferença para si entre alguém que quer ter um filho, e principalmente alguém que, tendo um filho, quer ter um segundo filho. Neste momento, parece-me que o problema das pessoas que têm experiência com o primeiro filho leva-as a que deem dois passos atrás e digam
um segundo. Mesmo que terminasse, Sr. Deputado.
Portanto, o que é que pode fazer a diferença? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu ia, então, antes de passar a palavra ao Dr. Carlos Aguiar Gomes, intervir em nome do PCP e em nome do grupo parlamentar do PCP, agradecer naturalmente também a disponibilidade por estar aqui presente hoje e dizer que para o PCP a questão que estamos aqui a discutir hoje, que não está de todo desligada daquela que é a situação económica e social das famílias hoje no país. Uma situação económica e social à qual chegamos não foi por distrações, foi por opções políticas que foram tomadas por sucessivos governos. Nós estamos a falar de uma situação de desemprego, de muitas... Há famílias inteiras desempregadas. Neste momento, dificilmente haverá uma família em Portugal que não tenha pelo menos um membro desempregado ou um membro emigrado. Nós estamos a falar, de facto, de um peso muito significativo também da imigração, com números históricos, designadamente com uma imigração jovem bastante acentuada, e que levam para fora do país a possibilidade dos seus filhos nascerem cá e serem cá criados. Naturalmente que, além da questão do desemprego, uma parte significativa do emprego que existe é um emprego que é precário, é um emprego que é instável. Nomeadamente os jovens não sabem o que é que os espera num ano seguinte ou 6 meses depois de assinarem um contrato com uma determinada empresa, e essa instabilidade sociedade não cria as condições de segurança necessárias para se tomar uma decisão consciente de ter um filho ou de ter um segundo filho e de saber se tem ou não as condições necessárias para educar essa criança. E dizer também que para o PCP uma das respostas e as soluções também passariam, de um ponto de vista das responsabilidades do Estado, também pelas respostas na área da educação e na área da saúde, assumindo efetivamente a sua responsabilidade nas funções sociais do Estado, conforme consagra a Constituição da República, numa rede pública de escolas que respondesse às necessidades das populações. Aliás, e também na área da educação, a questão dos custos que neste momento existem, nomeadamente com os manuais escolares. Há famílias e há crianças que não têm, por exemplo, os manuais escolares em novembro, em dezembro, em janeiro, estão nas escolas sem os manuais escolares. Falar também da retirada do abono de família a mais de 600 mil crianças e que, de facto, as prestações sociais são direitos serviam também, de alguma forma, para um maior apoio nestas situações e que, de facto, o fator económico, as disponibilidades económicas das famílias assume um papel preponderante naquela que é a decisão de se ter o primeiro ou de se ter um segundo filho, até porque se vai adiando a decisão de se ter um primeiro filho, dificultando também a escolha ou a possibilidade de se ter um segundo filho. Dizer ainda que, por exemplo, o PCP apresentou isto porque falou no Conselho Consultivo e em órgãos de reflexão, que o PCP apresentou um projeto de lei para criar a Comissão Nacional dos Direitos das Crianças e dos Jovens e que foi chumbado na Assembleia da República, e que o PCP também apresentou um projeto de lei na qual estabelecia a obrigatoriedade de elaboração e apresentação de um relatório anual sobre os direitos da criança e a situação da infância em Portugal, e que também ele foi chumbado na Assembleia da República. Não queria deixar de fazer esta referência. E neste sentido, passava naturalmente a palavra para o Dr. Carlos Aguiar Gomes, pedindo que não excedesse largamente os 12, 13 minutos.
Eu só agora que descobri que é ali o cronómetro.
É verdade. Não tem problema, fez uma intervenção inicial de 20 minutos, mas pedia de facto a capacidade de síntese nesta segunda intervenção. Muito obrigada.
Eu é que agradeço a vossa atenção. Queria agradecer vivamente a atenção com que ouviram aquilo que eu tinha para vos dizer. Não seguiria a ordem das respostas, das questões, mas aquelas que me parecem que me poderão dar um fio condutor. De facto, Sr. Deputado, eu concordo consigo em absoluto. O drama das nossas políticas sociais é a descontinuidade. Eu dou-lhe um exemplo. Em Braga, na nossa descontinuidade, nós tínhamos um projeto que se chamava Para-Choques. Era um projeto que tinha como objetivo amparar as crianças, filhas de toxicodependentes, dos choques que naturalmente eles recebem, as crianças recebem a toda a hora e momento. O projeto funcionava em articulação com várias instituições oficiais, ministérios, Tribunal de Segurança Social. Funcionou esplendidamente. O projeto era para 2 anos e a promessa era: vamos avaliar e terá ou não continuidade. A avaliação foi positiva de todos os intervenientes, todos, sem exceção. E a tutela também avaliou positivamente. E depois disseram-nos: aguardem. E nós dissemos: e o que é que vamos fazer a estas crianças que não estamos a amparar? Não temos solução. 3 meses depois, uma delas morria queimada num incêndio em casa, por negligência dos pais toxicodependentes, dos avós alcoólicos, etc. Eu pergunto se isto não é um custo gravíssimo da descontinuidade. Portanto, há necessidade de criar políticas sociais que tenham continuidade, que sejam rigorosamente avaliadas, isto é, que resultados, como é que são aplicados os dinheiros que são nossos, que são públicos, isto eu julgo que é fundamental. Quando a senhora deputada, presidente desta comissão, desta audição, referiu que é necessário avaliar, eu diria, e propor tomar o pulso a como estão as políticas das, das crianças e de, dos jovens, eu diria que, eu se fosse deputado, diria, ponham-lhe aí só família. E depois vamos avaliar as políticas da família, no que concerne à primeira infância, no que concerne à juventude, aos idosos, porque nós, este é o nosso drama, nós temos políticas, algumas muito boas, que são setoriais, mas que são desintegradas. Por exemplo, quando numa creche há crianças com problemas, não há uma resposta, nem sempre há uma resposta para os pais ou os cuidadores, os prestadores de cuidados àquela criança. Portanto, acho que seria importante nós trabalharmos esta ideia do conjunto. Quanto à, veja, a sobreposição. Aqui eu estou a ler, criação da Comissão Nacional de Saúde da Criança e do Adolescente, um despacho de 2003. E depois, em dezembro de 2003, criação da Comissão Nacional da Saúde da Mulher e da Criança. Isto, que é isto? Em 3 meses? Eu não entendo. Eu que estou lá fora, eu não entendo. Depois, para a senhora deputada doutora Nilza Sena, que me questionou de uma forma muito interessante, com todos, aliás, sobre a natalidade, eu penso que o problema deve ser posto antes. Não. Hoje, eu mudei de opinião há muito pouco tempo. Perante, eu digo-lhes o que é que me fez mudar. Estamos, os técnicos estão a acompanhar, uma rapariga de 18 anos, que tem 4 filhos de 3 pais diferentes e que a sua preocupação é despachar as crianças para um sítio onde elas não as vejam, para continuar a fabricar criancinhas, porque não quer, que tipo de planeamento, não quer nada. Ela aumenta a natalidade. Aumenta ou não aumenta? Mas é esta a natalidade que nos interessa? Não é. Estão a ver? Eu mudei de opinião perante este caso concreto. Eu era um defensor, temos que aumentar a natalidade. Ah, tem que haver mais crianças. Bolas, mas isto não é a natalidade que nos interessa. Socialmente, economicamente, quer dizer, as crianças vão ser crianças de altíssimo risco, que vão custar depois imenso ao erário público para que elas tenham um mínimo de dignidade, sem cairmos, por exemplo, na institucionalização, que é um mal menor. Pronto. Eu diria, nós temos que ir a montante da natalidade, isto é, criar aquilo, perdeu-se a expressão, mas a expressão teve muito uso há 40 e tal anos, que era promover uma paternidade, uma maternidade consciente e responsável. Isso perdeu-se, diluiu-se, pronto, passou de moda. E aí que está o busilis da questão, é que se promovam políticas para a paternidade e maternidade consciente e responsável. Isto é, não é nem limitar a natalidade, nem promover a natalidade desenfreadamente, mas que ela seja consciente e responsável. Portanto, senhora deputada, eu iria a montante e acho que é aí que nós temos que trabalhar. Para quê? Para termos mais crianças mais saudáveis. Depois, a senhora deputada levantou um problema que é interessante, que é realmente há um problema que nós cidadãos todos temos que refletir. E eu acho que não deve ser deixado só esse privilégio aos políticos militantes, isto é, que quisessem o meu vosso caso. Eu considero-me político porque eu, as minhas, em Braga e arredores, conhecem o que é que eu penso. Pronto, e eu escrevo, faço questão, é mostrar o que é que eu penso. Como diz este Papa, esta economia mata. Mas não é esta agora, aqui de 2015, é esta economia que tem abrangido o Ocidente há décadas. Esta economia mata, está a matar. Está a matar pela exploração desenfreada, são novas formas de escravatura. O trabalho, há formas de trabalho precário que são novas formas de escravatura. Há formas de imigração que são formas de escravatura. Senhores deputados, eu não falo de cor. Eu tenho uma filha, a enfermeira, que trabalhou no IPO aqui em Lisboa, explorada por uma empresa de prestação de serviços, que lhe ficava com, não sei se era metade do ordenado ou uma coisa qualquer. Isto é escravatura. Nós temos que refletir, esta economia mata muito concretamente. O desemprego, Eu hoje vinha no comboio a ler o Público, uma empresa de móveis em que os donos, antes daquilo ir para a falência ou para a insolvência, lá para o que foi, retiraram milhões de euros em móveis e puseram noutro sítio qualquer. Está no Público. Portanto, é uma notícia pública, não estou a como é que se diz, a revelar segredo, a quebrar o segredo de justiça. Portanto, de facto, nós temos que repensar muito seriamente que economia é que nós queremos para o nosso país, para o Ocidente. Não é lógico falar na economia do nosso país sem falar da economia da França, da Alemanha ou de outro sítio qualquer. De facto, é verdade. Há aqui, nós temos que, e nós, não digo o partido da Soutora, ou o partido aquele ou aquele outro, nós, sociedade, temos que repensar. Porque não faz sentido nenhum, por exemplo, que muitos livros sejam deitados fora ao fim do ano escolar. Ou que mudem tão rapidamente os livros. A ciência evolui muito, mas não é ao nível do ensino básico, é no ensino superior, isso muda de dia para dia. Portanto, nós temos que repensar, nós, todos, a sociedade toda tem que repensar muito seriamente nisso. Finalmente, e penso que estou a responder a tudo o que me questionaram, e eu agradeço, eu gostei muito, Sr. Deputado, de ter salientado o ouvir. Sabe, eu fui professor, eu fiz muitas coisas na minha vida. Eu sou geólogo de formação, mas também depois fiz, e dei aulas também, ensino secundário, tive alunos do 12º ano. E o maior elogio que eu tive até hoje, na minha vida já longa, como se pode ver, foi de um jovem, que hoje seria militante provavelmente do Bloco de Esquerda, provavelmente, na altura estaria para nascer, mas ainda não tinha nascido, o Bloco de Esquerda, e que era um aluno muito vivo, muito participante, 12º ano, uma cabeça brilhante. E eu nunca me furtei ao diálogo, sempre gostei de ouvir. E dizia, quando as coisas passavam do âmbito da sala de aula, dizia, no corredor a gente encontra-se e continua a conversa. E, não, e era eu que dizia, anda cá, nós temos uma conversa para continuar. E um dia dizia assim, sabe, eu vou lhe dizer uma coisa que nunca ninguém lhe disse. Então diz lá o que é que queres dizer. O senhor é um fascista com quem se pode falar. Isso, okay, que grande elogio este homem fez. Ou o maior elogio. Porque ele entendia que eu sabia ouvir. Eu esforço-me por ouvir. E gosto também que me ouçam. E o senhor deputado ter dito. Esta questão de que muitas vezes nós criticamos os políticos porque não ouvem os cidadãos, é verdade. Mas há um caminho a percorrer e é preciso que os cidadãos também se empenhem. Eu tenho estado em muitas ações de formação promovidas por diversos partidos e vê-se que nem sempre o comum dos eleitores está minimamente motivado para a reflexão. Provavelmente é uma questão cultural, isso demora algumas décadas a alterar-se, mas temos que bater os senhores no vosso pluro. Pronto, tem que bater na tecla. Eu, como cidadão interventivo, que espero morrer assim, daqui a alguns anos, também sou teimoso e cabeçudo naquilo em que eu acredito, ninguém me desvia um milímetro, naquilo em que eu não acredito, vou e venho com os do mercado. Portanto, eu queria agradecer-vos imenso esta vossa disponibilidade. Eu trazia aqui uns apoios, por exemplo, que acho que vale a pena os senhores refletirem. Isto que conhecem está na Pordata, que é a taxa de divorcialidade. Eu não estou a dizer que as pessoas não sabem divorciar, mas analisem o que é que está por trás disto. 100, cada 100 casamentos, 70 acabam no divórcio. Porquê? O que é que está a correr mal? Depois com as crianças que apanham por tabela. Senhor, deixe-me só contar este caso. Ainda falta um minuto, é? Sim. No nosso CAFAP atendemos uma situação de que era um casal jovem, de classe alta, bem alta, que se desentenderam. Tinham duas crianças. Qual era o pomo da discórdia? Não era o dinheiro, porque ambos tinham muito dinheiro. Eram as crianças. E o juiz, a juíza, já não me recordo, do Tribunal de Família Menores, não conseguia que aquelas criaturas se entendessem que o pai e a mãe tinham direito a estar com a criança. E dizia, em tal dia, o senhor vai levar os meninos a... E a coisa não... Batiam-se.
As crianças foram entregues à porta do tribunal. Não conhecem Braga, com certeza, o Tribunal de Família e Menores é no topo de uma grande praça, lá em cima. As crianças, nos dias da troca, eram trocadas à porta do tribunal. Pois, batiam-se. Depois o juiz telefonou e disse: vocês são uma associação ligada à família, têm alguma resposta? Não tenho. Mas e o que é que pretende? E disse: olha, pretendia um sítio onde as crianças fossem entregues e eles não se vissem. Disse: arranjo, arranjo. Mas tem que ser uma entrega com vigilantes, quer dizer, depois tem que haver um relatório, arranja-se isso. Portanto, a nossa sede tem 3 andares, portanto, chegava a mãe com as crianças, levava-as ao 1º andar, o pai já tinha chegado primeiro, ia para o andar de cima, portanto, entrega as crianças aos voluntários. Quando a senhora começava a descer as escadas para a rua, nós dizíamos ao rapaz: comece, desce para buscar as crianças, mas mesmo assim, eles não se encontravam lá dentro, mas ela esperava-os à porta. Estão a ser trocadas num posto da polícia.
Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade, doutor Carlos Aguiar Gomes, por estar presente nesta audição. Os relatórios desta e de outras audições serão públicos e estarão disponíveis, se assim depois quiser consultar. E pedir de facto que a documentação inicial da reflexão que nos apresentou, que nos fizesse depois chegar então por e-mail.
Posso deixá-la já, mas posso mandá-la...
por e-mail, sim. Muito obrigada.
Sim.